Então nós tínhamos visto sobre esses dois trechos que aparecem no final da Parashá, logo depois da saída do Egito, onde Deus está dando uma ordem e uma mitzvah de santificar o primogênito, e resgatar o primogênito do Cohen. Vamos falar um pouco mais hoje sobre isso. E aí, a Torá aproveita e entra em mais detalhes. E fala sobre outras mitzvot que estão ligadas a isso. Também são santificações. Tanto santificar o corpo, como é o princípio dos primogênitos, como santificar um dia, Pesach, santificar um objeto, o tefilim. E aí a Torá então fala mais algumas mitzvot. Vamos voltar a falar um pouco sobre os primogênitos, mas antes de começar, eu queria esclarecer só um detalhe que, se não me engano, foi a Adriana que perguntou duas semanas atrás. Depois que terminou a aula, eu fiquei pensando que eu respondi de uma forma muito rápida e talvez valha a pena falar um pouquinho mais sobre isso. Nós tínhamos comentado que um dos motivos para a mitzvah do resgate do primogênito, e o resgate do primogênito é especificamente sobre o primogênito da mãe, como está escrito aqui na Torá, aquele que abre o ventre. Isso exclui se é o primogênito do pai, segundo o casamento dele. Isso exclui cesárea. E nós vimos um motivo para isso da Avnei Shoham, que ele se inspira numa outra mitzvah, a mitzvah de primícias, que você deve levar das frutas que você... As frutas que você colhe em Israel, a primeira fruta precisa ser, a primeira fruta começou a crescer, deve ser levada para o templo. Que é uma forma da pessoa notar que toda essa natureza que acontece quando crescem as frutas é uma natureza divina. E por isso, o Avnei Shoham explica que no caso da mitzvah do primogênito, vai acontecer a mesma coisa. Quando o primogênito nasce de uma forma natural, nós temos uma mitzvah que enfatiza que o natural não é natural. O natural é milagre. Mas quando esse primogênito já não é o primeiro, já é de segundo casamento, então já não é, já é uma coisa que já é batida. Ou quando esse primogênito nasceu de cesárea, que já não é uma coisa natural, já mostra que tem um milagre aqui por trás, então você não tem essa mitzvah de resgate do primogênito. Eu acho que foi a Adriana que tinha perguntado, não lembro se foi. Se então... Nesse caso, a gente não diria também que inseminação artificial, que também não é algo natural, e também já mostra um milagre, se não seria também isento da mitzvah. E aí nós falamos que não. Só está isento da mitzvah aquilo que a Torá falou que está isento da mitzvah. Eu queria explicar um pouco sobre isso, que é uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, de uma forma geral, as mitzvot na Torá não figuram com motivos. De uma forma geral, 90% das mitzvot ou mais não tem motivo escrito na Torá. Tem exceções. Algumas mitzvot sim está escrito qual o motivo. Mitzvot, por exemplo, que vem lembrar a saída do Egito. Então está escrito que você vai fazer isso para lembrar a saída do Egito. Exemplo isso. Das mitzvot, mesmo essas que têm algum motivo escrito na Torá, e principalmente as que não está escrito motivo na Torá, nossos mestres ao longo das gerações trouxeram motivos para essas mitzvot. Então disso você já começa a ver que já é uma segunda fase. Quero dizer, a Torá não te falou motivos. Nossos sábios trouxeram um motivo para isso. Quais são os motivos? Às vezes são motivos que aparecem no Midrash, que é Torá oral, veio junto com a Torá. Veio junto com a Torá, mas separado. Quer dizer, veio num outro canal. E muitas vezes não aparece no Midrash o motivo. Foram sábios ao longo das gerações que foram explicando motivos para as mitzvot. E aqui cabe uma definição importante. Nós falamos em português motivo. E motivo vem de motivação. Quer dizer, qual o motivo que eu vou dormir à noite? Porque eu estou cansado. Se eu não estiver cansado, talvez eu não vá dormir. Qual o motivo que eu vou almoçar? Porque eu estou com fome. Se eu não estiver com fome, eu não vou comer. Então, geralmente, motivo é usado e atribuído a algo que, sem aquilo, você não vai fazer aquela coisa. É uma motivação para você fazer aquilo. E talvez aí mora o problema. A tradução correta, aqui não tem outra tradução, mas talvez a tradução correta para ta'am da mitzvah, como é falado em hebraico, não seja motivo. Ta'am em hebraico significa sabor. A tradução literal de ta'am é sabor. Lógico que no caso não é esse o sentido da palavra. Mas quando você fala que é o ta'am da mitzvah, na realidade você está querendo dizer que é o sabor da mitzvah. Se a comida tem sabor ou não tem sabor, se você sente sabor ou você não sente, você vai comer do mesmo jeito, porque você precisa se sustentar, você precisa viver. O sabor apenas acrescenta algo a mais. Já que você já está comendo, então come com um sabor gostoso. Da mesma forma, sobre as mitzvot. A mitzvah vai ser feita de qualquer forma. Indiferentemente qual é o ta'am da mitzvah. Qual o motivo da mitzvah. Esse ta'am, na realidade, vem dar um sabor, vem dar um tempero nessa mitzvah. Então, além da mitzvah, você junto com ela, você vai aprender mais coisas. Você vai aprender que tem aqui algum conceito a mais, algum reforço, enquanto você está fazendo a mitzvah. Então, por exemplo, se o motivo de rezar é pedir, porque eu preciso de determinadas coisas, então eu vou pedir essas coisas, significaria errado que se eu não preciso de nada, não vou rezar. Então, o motivo pelo qual eu rezo não é porque eu necessito de determinadas coisas. Porque mesmo que eu não necessito de nada, eu tenho que rezar. Porque reza é uma conexão com Deus. Mesmo que, vamos supor que o motivo de Shabbat é descansar da semana, se eu não fiz nada a semana inteira, o Shabbat vai se manter. Ah, mas eu não preciso descansar. Quem disse que o Shabbat está para descansar? Descanso é mais um motivo para o Shabbat, é mais um ta'am, mais um sabor do Shabbat. Mas esse não é o principal. Qual então é o principal das mitzvot? O principal das mitzvot é que Deus ordenou. Ponto. Encerrou o assunto. Deus tirou o nosso povo do Egito com uma condição. A condição é Vocês vão servir a Deus neste monte, como Deus falou para Moshe lá na sarça ardente. Vocês vão assumir e vão receber a Torá neste monte. É por isso que eu vou tirar vocês do Egito. Então nós temos que cumprir e fazer aquilo que Deus nos ordenou, porque assim Deus ordenou. Qual o motivo? Bom, tem motivos que nós nunca vamos entender. Porque uma vez que as mitzvot vêm de Deus, e Deus é acima da nossa compreensão, porque nós somos humanos ilimitados e ilimitados, nós nunca vamos entender o verdadeiro motivo das coisas. Mas, cada coisa que nós fazemos não tem apenas um motivo. Tem diversos motivos. E esses motivos vêm para dar um sabor especial. E esses motivos vêm para te ensinar coisas. Para te tornar uma pessoa melhor, te tornar uma pessoa mais refinada. Te fazer enxergar coisas de uma forma diferente. Mas não podemos, de forma alguma, definir leis segundo o motivo da mitzvah. Isso é uma regra básica da Torá inteira. Nós não podemos definir leis segundo os motivos. Entre parênteses, exceção a motivos que a própria Torá dá. Aí é diferente. Porque é Deus que te deu a mitzvah e em seguida está te explicando o motivo. Aí pode-se eventualmente chegar a uma conclusão da lei baseada nesse motivo que Deus mesmo falou. Mas todos os motivos que foram transmitidos pela Torá oral, então Deus deu num canal diferente, justamente demonstrando que, ó, essa é a lei. Tem aqui alguns detalhes a mais, tem motivos, tem coisas que vão te dar um sabor especial naquilo que você está fazendo. Mas não deduza daqui leis. Isso é muito bem definido no Talmud, porque no Talmud existe algo que é chamado Shmateta e existe algo que é chamado Agadeta. Shmateta são as leis. O que é ouvido. Shmateta vem da linguagem de Shema, de Lishmoa. É o que você ouve, ouve e aceita. Shema Yisrael é quando você ouve e aceita. Então essa é a parte que é aceita. Não vai ser modificada de forma alguma. E tem a parte que é Agadá. Agadá é a parte de conto. Agadá vem de Lehagid, de falar. A parte que é falada são os motivos, são filosofias. Isso daqui vai acompanhando, mas sempre na frente da lei. Nunca isso vai modificar a lei. Então, no nosso caso, por exemplo, existem diversos motivos por que tem Pidyon Haben, por que tem essa mitzvah que o primogênito é santificado, você tem que resgatar ele das mãos do Kohen. Motivo principal, Deus ordenou. Ah, mas não tem algum motivo por trás? Lógico que tem. Mas esse motivo que está no nível de Deus, nós vamos entender de qualquer jeito. Abaixo disso existem uma série de coisas. E esses motivos vão se dividindo em várias classes. Você tem motivos que são extremamente elevados para a nossa compreensão, que são chamados de Kabbalah. Tem motivos pela Kabbalah. Cada coisa que você faz aqui embaixo movimenta, mexe e influencia nos mundos superiores, mundos espirituais. Ih, já complicou. Eu não entendo nada de mundo espiritual. Então não dá para estudar sobre esses motivos. Quem consegue entender mais como funcionam os mundos espirituais são os grandes cabalistas que estudam isso a fundo. Vão conseguir entender melhor como é que funciona, como que a mitzvah age nesses mundos espirituais. Depois você tem motivos um pouco mais aqui embaixo. Coisas que eventualmente isso influencia no meio ambiente ou no meio onde nós vivemos, coisas que influenciam na nossa pessoa, coisas que influenciam na nossa forma de pensar, coisas que influenciam na nossa forma de agir, coisas que são filosofias de vida. E aí vão entrando os diversos motivos. Então, tudo isso junto acompanha a mitzvah, mas jamais vai modificar o motivo da mitzvah. E aí, então, no nosso caso, a mitzvah de resgate do primogênito, qual é a lei? A lei é que somente o primogênito da mãe, somente quando foi parto normal. Vem nossos mestres e dizem, tem aqui uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida que está te ensinando como você deve valorizar e prestar atenção nas coisas que são naturais e não deixar elas passarem desapercebidas, achando que elas não são um milagre. Ah, mas então se for um caso que o parto foi milagroso, será que está isento da mitzvah? Não, não está isento da mitzvah, porque o motivo não vai influenciar na mitzvah. O motivo é uma filosofia de vida que você está aprendendo na mitzvah. Isso só como uma entrada para o assunto. Bom, a mitzvah desse resgate do primogênito é uma mitzvah que cabe, como nós falamos agora, então, parto normal e tem um outro detalhe. A mãe e o pai precisam ser Israel, não Kohen e não Levi. E ela, então, não Kohenet e não Leviá. Porque assim está escrito no versículo, que é Bivnei Israel, dos filhos de Israel. E se isso segue a mãe, significa que a mãe, inclusive, tem que ser Israel. Não Kohenet e não Leviá. E por isso é uma investigação que é feita antes de se cumprir a mitzvah de Pidyon HaBen. No processo, no procedimento do Pidyon HaBen, o Kohen pergunta para o pai: esse é seu filho? E você não é Kohen, nem Levi, você é Israel. Pergunta para a mulher: você é israelita? E aí sim podemos começar com a mitzvah. Quando que isso é feito? Essa mitzvah é executada 30 dias depois do nascimento dessa criança. Assim está escrito também na Torá, Miben Chodesh Tifdei, não está aqui, escrito mais para frente, que o resgate do primogênito vai ser feito após 30 dias de vida. Por que 30 dias? Porque existe uma lei sobre os primeiros 30 dias da criança. Os primeiros 30 dias da criança, ela é chamada de ainda dúvida se vai viver, se vai sobreviver. Esses primeiros 30 dias da vida do neném são mais críticos para ele. E 30 é um número que dá uma certa força. Uma força que, se ele já vivesse 30, agora vai seguir. Esse resgate é feito com dinheiro ou com algo que vale dinheiro. Quanto que tem que valer? O valor do resgate é de 5 shekalim. Não 5 shekalim modernos, E sim, cinco shkalim da Torá, que são pesados em prata. São 20 gramas de prata, aproximadamente, cada shekel. Então, nós estamos falando de 100 gramas de prata. Esse é o valor que é usado. Antigamente, bem antigamente, existiam essas moedas e eram usadas, porque era moeda corrente no meio judaico, em Israel. A partir do momento que não tinha mais essas moedas, se fazia com valor. Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu fui num Pidyon HaBen, que deram um castiçal de prata, que tem esse peso mínimo, né? Pode ter mais, não tem problema. E hoje em dia é muito comum, já se faz moedas de prata bonitas, escrito Pidyon HaBen, tá. Essas moedas têm cada uma delas pelo menos 20 gramas de prata, e com elas ele vai cumprir a mitzvah. Se ele não tem essas moedas, ele pode usar qualquer coisa que tenha esse valor, não precisa ser obrigatoriamente prata. Qual o motivo de ser justo 5 moedas? Muito interessante. Dizem nossos mestres que isso vem também, junto com a mitzvah, isso vem perdoar a venda do Yosef. O Yosef foi vendido por 20 dinarim, que é o equivalente a 5 shkalim. Então, para perdoar pela venda do Yosef, se dá justamente essas 5 moedas. E o Yosef era primogênito, de mãe, primogênito da Rachel. Então, como que funciona a mitzvah? Depois de 30 dias, e deve-se cumprir isso, de preferência, no primeiro momento possível depois dos 30 dias. Se não foi feito, então vai ter que fazer depois. E o pai pega o nenê e entrega para o Kohen. Qual Kohen que ele escolher? Kohen que ele convocou para fazer essa mitzvah. Esse nenê ele tem que dar para o Kohen. Essa mitzvah da Torá. Kadesh likol bechor, vai santificar eles. Eles são meus. Meus significa que você vai dar eles para os meus representantes. Para os Kohanim. Então você dá o nenê para o Kohen. E você declara, você fala para o Kohen que esse daqui é meu filho primogênito. E ele é o primogênito da sua mãe. Isso que é importante. E Deus ordenou resgatá-lo. Quer dizer, eu te dei porque ele é teu. Mas Deus ordenou resgatar essa criança. Conforme está escrito na Torá, e aí ele lê o versículo na Torá que fala sobre o resgate do primogênito. Aí o Kohen faz uma pergunta pro pai. E diz pro pai, o que você prefere? Me dar o seu filho primogênito? Ou você quer resgatar ele por 5 moedas, conforme a Torá ordena? E aí o pai declara e diz que eu quero resgatar o meu filho. E aqui está o dinheiro conforme a Torá ordenou. E aí o pai pega o dinheiro com a sua mão direita e fala a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al pidyon haben. Deus nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou sobre o resgate do filho. E ainda, brachá de Shecheyanu. Não é todo dia que você faz essa mitzvah. Então faz a brachá de Shecheyanu. E aí o pai dá o dinheiro para o Kohen. E o Kohen gira esse dinheiro em cima do nenê. E fala que esse é por esse. E esse é troca desse. E esse daqui vai perdoar por esse. E essa criança vai entrar para a vida, para a Torá, para temor a Deus. E que seja a vontade de Deus, que assim como ele entrou para cumprir essa mitzvah de resgate do primogênito, assim também ele vai seguir para a Torá, para a Chupá, para o casamento e para boas ações. E aí o Kohen aproveita e dá uma brachá. Como? os Kohanim e Levim não estão incluídos nesse preceito. Como a Torá aqui define, que só o primogênito de Bnei Israel. Olha, a verdade é a seguinte, que todo aquele que é Kohen ou Levi, já de qualquer jeito vai servir no templo. O primogênito, teoricamente, iria servir, não vai. Não tem aqui alguma ligação com isso. E aí o Kohen dá brachá para essa criança, põe a mão direita na cabeça da criança e dá brachá para ele. E depois, uma vez que se está fazendo uma mitzvah, se pega um copo de vinho, se enche o copo de vinho, se faz a brachá do vinho e se bebe o vinho. E de qualquer jeito não poderia, porque o Eli é Levi. Você é Israel. Não, teu pai não era Israel?
É.
Não, não vira. A única diferença, já que você está falando, a única diferença técnica é que uma mulher, por exemplo, quando casa com Kohen, a Trumá, na época do templo, que se recebia as frutas de Trumá do povo, a mulher do Kohen também pode comer disso. Porque só Kohanim podem comer. Outra pessoa que come teria pena de morte celestial. É perigoso comer. Mas a mulher do Kohen pode comer. Mas ela não é Kohen, não é considerada Kohen.
Mas, ó, quando jogaram 120, eu tenho que ir do lado de fora, né? Junto com ele, né?
Quer dizer, do lado de fora?
É, tem que errar do lado da rua.
É, não tem que, mas já que se enterra casais, então, quer dizer, o Kohen é que fica na ponta.
É.
A mulher do Kohen já é uma vaga pra dentro, se for. Que foi? Faz parte, né? Depois sai caro. Depois disso, se faz uma refeição de mitzvah, uma refeição festiva. E, inclusive, a refeição de mitzvah que é feita consta nos livros de Hassidut, principalmente, que uma pessoa que participa de uma refeição de Pidyon Haben é uma mitzvah tão grande, a refeição do Pidyon Haben, que ela equivale a jejuar 84 dias. E como para perdoar diversos tipos de pecados, consta nos livros para se fazer jejuns, mas nós não temos essa força para ficar fazendo jejum o tempo todo. Então, se a pessoa participa dessa refeição, ele já pode calcular 84 jejuns. E por isso que é muito comum o costume de colocarem na bandeja da criança, se coloca a criança numa bandeja para fazer a mitzvah do Pidyon Haben, se costuma enfeitar e tal, porque é uma mitzvah. É, se costuma colocar uns pacotinhos com alho, um dente de alho. E depois se distribui isso. Qual o conceito disso? O conceito é que quando você pega um dente de alho, você consegue temperar bastante comida. E já que é um dente de alho que pertence à refeição de mitzvah do resgate do primogênito, todo mundo que comer desse panelão que você fizer cozinhando esse, e temperando com esse alho, vai estar, de uma certa forma, participando dessa refeição. Então vai ganhar essa vantagem dos 84 jejuns. Por isso que existe esse costume de distribuir o alho no Pidyon Rabbe. Principalmente os faradim fazem isso. Muito comum. Então diz a Torá, Moshe falou para o povo, lembrem desse dia que vocês saíram do Egito, da casa dos escravos, pois com mão forte Deus tirou vocês disso, velo ye'achel chametz, que você não vai comer chametz. O Rav Sorotsky traz que uma diferença muito básica entre chametz e matzá é que a matzá não se ajuda no processo de fazê-la. O chametz se ajuda a fazer. Ou seja, a matzá é toda feita por alguém. Inclusive, ela só é matzá porque tem alguém amassando ela o tempo todo. O chametz tem o lado que alguém está fazendo ele, mas tem o lado principal que é ele mesmo crescer. É você deixar a massa lá parada e ela por si só vai crescer. E é por isso que em Pesach, que nós estamos declarando que foi Deus que nos tirou do Egito, e nós não tivemos nenhuma participação nisso, nós não podemos comer chametz, nós comemos matzá, mostrando que foi totalmente algo de fora de nós, foi Deus que nos tirou do Egito. E uma pessoa que come chametz em Pesach é como se ele estivesse declarando que eu me inflei e eu ajudei na saída do Egito. Hayom atem yotzeim. Diz a Torá, vocês estão saindo hoje, Bechodesh Ha'aviv, no mês da primavera. E a primavera é um mês de um tempo mais ameno. E é mais um detalhe que nós estamos querendo aqui lembrar, e Deus está ordenando que lembremos, que Deus nos tirou do Egito no momento que era tranquilo para caminhar no deserto. Não era gelado de inverno, e não era o calor insuportável do verão. Quer dizer, até isso Deus pensou quando tirou você do Egito. Vehayach yeviacha Hashem Elokecha el Eretz HaKenani. E vai ser quando Deus trouxer você para a terra dos Canaanim. Vehachiti, veamori, vehachivi, veivusi. São povos que moravam na terra de Israel. Asher nishba lavotecha latetlach. Que Deus jurou aos seus pais dar essa terra para você. Eret zavat chalav udvash. Uma terra que jorra leite e mel. Veavadta et havodah hazot. Bachodesh hazeh. Você vai servir, vai fazer esse serviço neste mês. Shivat yamin tochal matzot. 7 dias você vai comer matzot. Uvayom hashevi'i chag lashem. E no 7º dia vai ser um dia festivo para Deus. Como nós vimos que é nós temos Yom Tov nas duas pontas de Pesach. O primeiro é o grande festejo da saída do Egito, e o segundo é a transição. É um dia para você fazer a transição entre essa semana toda de festividades e finalmente entrando na vida cotidiana. Sim. Eretz Zavat Chalav Udvash. Zavat é jorrar. Chalav, leite, e dvash, mel de tâmaras. Matzot yeachel et shivat hayamim. Matzot vão ser comidas durante 7 dias. Velo yerae lecha chametz. E não vai ser visto por você o chametz. Velo yerae lecha seor bechol gevulecha. E não vai ser visto por você fermento em todos os seus limites. E aqui nós temos uma mitzvah que é mais uma mitzvah em Pesach, que não só que você não pode comer chametz, você não pode possuir chametz. Não vai ser visto na sua propriedade chametz em Pesach. Isso já apareceu até antes, né? Já tinha aparecido. Como? Isso está no final de Parashat Bo. Shemot 13. Não. Shemot 13, é logo depois da saída do Egito. Nós já tínhamos visto que em Pesach não se pode comer chametz, não se pode usufruir do chametz e não se pode possuir o chametz. E esses três estão relacionados aos três itens quando nós estávamos no Egito, que era o fato de não termos cidadania egípcia, éramos considerados estrangeiros, o fato de nos escravizarem, não poder ter proveito de nada. E ainda por cima, nós éramos oprimidos. Isso está ligado a comer, que nem comer sequer podia. Mas é interessante que entre os comentaristas do Talmud, nós vemos que aqui a Torá está dando uma mitzvah, que é uma cerca. Normalmente nossos sábios fazem as cercas. E aqui é um caso que a Torá mesma está dando uma cerca. Ou seja, não só que você não pode comer chametz, mas se você tiver chametz em casa, você está arriscado a acabar comendo chametz. Então não tenha chametz em casa. Se você não tiver, vai te resguardar para não chegar a comer. Aí você vai dizer, mas por que que no chametz eu não posso possuir chametz? E tem muitos outros casos que eu sim posso possuir. Exemplo. Eu posso ter carne e leite dentro de casa. Ah, e se sem querer eu misturar e comer junto? Por que a Torá não proíbe de ter a carne e o leite em casa? Nossos sábios explicam que existe uma grande diferença entre todas as outras proibições de alimentação e a proibição do chametz. Todas as proibições de alimentação da Torá são sempre. Carne com leite nunca é permitido. Então você está acostumado que isso não tem nada a ver com isso. Os dois não podem se juntar. Por exemplo, vinho de idolatria é proibido sempre. Então, Não vou chegar a me confundir, porque eu sei que isso não pode. No entanto, Hametz é uma mitzvah que o ano inteiro não existe. Você pode comer à vontade o ano inteiro. Só 8 dias por ano você não vai comer. Então é uma mitzvah que as chances de erro são muito maiores. Porque eu estou acostumado. Até ontem eu estava comendo Hametz. Então eu não estou acostumado com o conceito. E aí a Torá vem e enfatiza a necessidade de não ter o Hametz em casa para não chegar a incorrer e comer Hametz em Pesach. E aqui cabe aplicar o que nós falamos no começo. Ah, e se eu trancar o Hametz com um cadeado? Então eu não estou correndo mais o risco de pegar, porque eu vou lembrar, eu não vou comer. Então, nesse caso, eu posso ter o Hametz em casa? Não. O motivo não vai trazer leis para... Não vai justificar leis. Não vai modificar as leis. Não pode possuir Hametz, ponto. De novo, não entendi. Pera. O que que você vai fechar na caixa de papelão? Porque você está vendendo esse Hametz para o Goi. Então, aí entra assim. Quando eu vou vender Hametz para o Goi, que é uma forma de eu não ter prejuízo, porque eu tenho estoques em casa de coisas. Aí, nesse caso, eu estou vendendo, não é meu. Se não é meu, não tem problema de estar na minha casa, não é meu. Mas aí sim vai entrar o motivo. Se eu tenho Hametz em casa, que não é meu, mas está lá assim, aberto... As chances de eu me confundir e comer... Vou estar roubando, mas não interessa. Eu vou acabar até... Eu comi sem querer em Pesach. Então, as chances de comer disso são tão grandes que você precisa fechar para garantir que, ó, está vendido. E eu não vou ver isso para chegar sem querer comer. Eu vou lembrar, ops, não pode. Aí sim, isso está fechado. Mas está fechado não na minha propriedade, não nas minhas posses. Essa é a diferença. Diz a Torá, Vehigad Talevincha Bayom Hahu Leimor. E você vai narrar e vai contar ao seu filho, naquele dia, dizendo, Ba'avur Zé, em virtude disto, Asah Hashem li betzeitim in Mitzrayim. Deus fez por mim quando eu saí do Egito. Aqui vem a mitzvah da Haggadah. E é por isso que chama Haggadah, Vehigadta. Você vai contar, vai narrar, vai falar. Diz a Torá que você vai falar para o seu filho naquele dia, dizendo, em virtude disso, disso quem? Matzah, Maror, que tem que estar presente na mesa. E você pode apontar para isso. Zé é sempre algo que você pode apontar. É que eu saí do Egito. A festa de Pesach vem nos demonstrar como que se estabelece um lar judaico. E essa construção vai ser sempre renovada nas bases da saída do Egito, da redenção do Egito. E aqui a Torá está nos ordenando como é que funciona isso. E está dando diretrizes muito claras, não somente sobre a mitzvah de narrar sobre a saída do Egito na noite do Seder, mas também está te dando diretrizes de uma forma geral sobre educação. Você não vai ensinar o seu filho de uma forma automática, de uma forma rotineira, e também não vai ensinar o seu filho da boca para fora. Os nossos filhos vão seguir os nossos preceitos, as nossas tradições, quando primeira coisa eles veem você fazendo. Você vai contar para ele, você vai narrar para ele naquela noite dizendo, em virtude disso, ó, eu estou comendo matzá, eu estou comendo maror, eu estou tomando quatro copos, eu estou mostrando coisas que eu estou fazendo. Não estou só falando blá 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 a noite toda. Não adianta só falar, tem que mostrar. Mas junto com o fazer, junto com o mostrar, você precisa explicar. Então, junto com a mitzvah que você está fazendo nessa noite, vão vir as explicações, vai vir a narração. E nós vamos mostrar para eles que todas essas ações que são feitas, todas as mitzvot que são feitas, não devem ser feitas apenas como algo rotineiro, e sim tudo isso deve ser feito com concentração, deve ser feito com pensamento, com acompanhamento. E eles vão dessa forma se empolgar e vão seguir isso que você está ensinando a eles. Então, Bavur Zen, em virtude disso, quer dizer, como ações como essa, que vocês estão vendo, eu estou cumprindo, estou fazendo agora, estou comendo matzá na tua frente. Esta é a minha única contribuição para conseguir a liberdade e a redenção que nós tivemos no passado. O fato de eu assumir para Deus que eu vou cumprir aquilo que Ele está me ordenando eternamente. E somente esta, somente esse compromisso é que trouxe a minha salvação e traz a continuação do meu povo até os dias de hoje. E assim você transmite para ele a importância de estar ciente que toda a nossa existência é somente graças a Deus. E aí a Torá continua e fala assim, V'haya lecha le'ot al yadecha. Isso vai ser para você um sinal na sua mão, ul zikaron ben einecha, e uma lembrança entre os seus olhos, Leman tihye Torat Hashem beficha, para que a Torá de Deus esteja na sua boca, ki beyad chazaka hotziacha Hashem Mitzrayim. Pois com mão forte, Deus tirou você do Egito. Veshamarta et hachukah hazot lemoadah, você vai guardar este estatuto no tempo certo dele, miyamim yamim, de ano em ano. Aqui nós temos mais uma mitzvah, mas ao mesmo tempo é uma continuação aparentemente do texto. Você vai narrar para o seu filho, você vai dizer para ele que em virtude disso que você saiu do Egito, isso vai ser um sinal na sua mão e uma lembrança entre os seus olhos, para que a Torá de Deus esteja na sua boca, pois Deus nos tirou com mão forte e você vai festejar isso todos os anos. Essa lembrança da redenção do Egito não pode ser apenas uma festa, um jantar bonito e depois encerrou. Você precisa reconhecer que a sua redenção e a sua liberdade você deve à mão de Deus, à mão forte de Deus. E por isso você está, a partir de agora, à mercê de Deus. Em toda a sua essência, em toda a sua existência. E isso precisa estar claro para você, e precisa ser um sinal para você. Precisa ser sinalizado para você de uma forma muito clara na sua mão, ou seja, nas suas ações. Todas as suas ações. É verdade, nós estamos falando aqui do tefilim. Mas a Torá está falando aqui também de uma forma filosófica. essa expressão da sua liberdade precisa ser expressada nas suas mãos, nas suas ações. E também precisa ser levado em consideração em todos os seus pensamentos, em todas as suas escolhas. Lezikaron benenecha vai ser uma lembrança entre os seus olhos, na cabeça. A cabeça vai ter uma lembrança disso sempre. E aí, lemantie torat Hashem beficha, para que a palavra de Deus esteja na sua boca. Se a sua mão age segundo aquilo que Deus está ordenando, se os seus pensamentos seguem os pensamentos como devem ser levados, então a sua palavra, a palavra que vai sair da sua boca, vai sempre demonstrar e vai sempre expressar a Torá de Deus. Ou seja, as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos, que são expressados pela fala, vão ser sempre vindos da Torá. E você, dessa forma, vai ser aquele que anuncia a Torá de Hashem durante toda a sua vida. E a sua vida inteira vai ser baseada nas bases da Torá espiritual. E aqui nós temos uma mitzvah. Uma mitzvah que é Le'ot Aliadecha, que você deve colocar um sinal na sua mão. Interessante que isso lembra muito uma linguagem que aparecia um pouco antes, quando nós estávamos no Egito, e Deus falou para nós que nós tínhamos que pegar do sangue da oferenda de Pesach e passar como um sinal, e vai ser um sinal para vocês na porta, no umbral da porta. Então o tefilim está diretamente ligado a isso. Lá era um sinal para você sair do Egito. Aqui é um sinal para você lembrar que você saiu do Egito. E é um sinal que demonstra que nós estamos entregando a nossa mão para Deus. Foi você, Deus, que me tirou do Egito, não foi? Então, minha mão é sua mão. Nós não tínhamos mão nenhuma, como nós falamos até antes do Hametz, nós não tínhamos nenhuma mão na redenção. Era uma mão apenas de Deus. Então, graças à mão de Deus, nós merecemos receber a nossa mão de volta, porque nós no Egito não tínhamos mãos. As nossas mãos eram escravizadas pelos egípcios. A mão não era minha, eu não podia fazer o que eu queria. Deus, por intermédio das suas mãos, me tirou do Egito e me devolveu as minhas mãos. Mas nós recebemos essa mão de volta com uma condição: que você vai usar essa mão a partir de agora, que Deus te devolveu, para servir a Deus. O tefilim é colocado no músculo, no bíceps, que é o músculo que comanda todo o resto da mão. E não na própria mão, onde iria te atrapalhar fazer qualquer coisa. Se você ficar com uma coisa na mão, você não faz mais nada. O tefilim fica apenas no comando das mãos e você tem a mão livre para poder fazer qualquer coisa que seja. Mas lembrando, ele está lá como um lembrete para você, Lechaleot, para você uma lembrança, que você deve usar a sua mão para fazer a vontade de Deus. E tem o outro tefilim, que vai ficar na cabeça. Na cabeça ele fica bem na inerra, como a Torá fala a expressão, entre os olhos. Entre os olhos não quer dizer aqui, e não quer dizer na testa, entre os olhos. Entre os olhos é aqui em cima da cabeça, mas bem centralizado entre os olhos. Leman tiyeh Torat Hashem beficha, para que a Torá de Deus esteja na sua boca. Torá de Deus não vai ficar apenas na escrita. A Torá de Deus vai ficar também e principalmente na sua boca. A Torá é Torá viva, como nós falamos antes. A Torá é viva e, portanto, ela precisa estar o tempo todo na sua boca. Não só para ensinar os outros, a Torá precisa estar na tua boca, mas mesmo para você mesmo estudar sozinho a Torá, ela precisa ser pronunciada. Porque quando você pronuncia, a Torá toma uma proporção de vida naquele momento. E ela consegue penetrar muito mais profundo. A palavra escrita está lá apenas para te lembrar. E você precisa pronunciar isso para conseguir marcar de uma forma profunda no seu coração quando você está estudando. E é por isso que é super importante, quando se estuda a Torá, pronunciar. Não ler com os olhos apenas. Isso, não estamos nem falando da reza. A reza, óbvio que precisa ser falada, porque você está conversando com Deus, não pensando com Deus. Mas o estudo da Torá também deve, de preferência, ser feito pela fala. Você vai ver que em todas as yeshivot, por exemplo, mesmo uma pessoa que está sentada, assim, estudando sozinho, não com uma dupla, ele está pronunciando e até às vezes gritando as palavras. Porque essa é a forma que nós estudamos a Torá, e essa é a forma que a Torá penetra muito mais profunda, muito melhor quando você estuda assim, você tem mais concentração, e as coisas também ficam mais vivas e penetram mais fundo. E só para finalizar, daqui também nossos sábios aprendem desse versículo que só se pode escrever as coisas escritas da Torá. Ou seja, Sefer Torá é escrito, Mezuzá, escrita, Tfilin, tem pergaminhos escritos lá dentro. Essas escritas, Megilat Esther, todas essas coisas são escritas pela Torá, e a mitzvah é escrever, precisam ser escritas em algo que pode ser comido. Leman tiye Torat Hashem beficha. A palavra de Deus vai estar na sua boca. Quer dizer que a palavra de Deus precisa estar escrita em algo que pode entrar na sua boca. E por isso que só se pode escrever Tfilin Mezuzot e Sefer Torah num pergaminho feito de um animal kasher. É até interessante que no livro de Ezequiel e Ezequiel, o profeta Ezequiel, aparece lá, Deus fala para o profeta Ezequiel a expressão Echol et ha-megilah hazot, coma este pergaminho. A gente fala de rato de biblioteca. A Torá usa essa linguagem de comer de fato. Quer dizer que a Torá precisa estar escrita em algo que pode se tornar parte de você totalmente. Inclusive comer isso. Você não vai comer. Mas tem que ser feito de forma que, inclusive, você poderia até comer. E aí, dessa forma, as palavras que estão escritas lá, quando você pronuncia com a sua boca, vão penetrar profundamente no seu coração.